O bate-papo de hoje é com Leandro, CEO da Vibra, uma plataforma aí que conecta programadores, designers, product managers com startups e grandes empresas no Brasil. Se liga aí que o bate-papo tá muito fera. Um grande abraço.
Massa, massa. Valeu, Leandro. Bom, tô aqui hoje com o Leandro aí, CEO da Vibra. E para começar o papo, Leandro, seria massa você se apresentar aí, meio que como que você se apresenta, né, cara? Quando você vai nos eventos aí, como é que tu fala, enfim.
Claro.
Se apresenta aí pra galera.
Tranquilo, Flávio, beleza? Bom, e pessoal, eu sou Leandro Oliveira, sou CEO da Vibra. A Vibra é uma plataforma aí que é focada em buscar no mercado os melhores profissionais de tecnologia, né, dentro de desenvolvimento, design, análise e gestão de projetos, selecionar esses caras e disponibilizar uma plataforma aí para contratação no modelo remoto. O nosso objetivo é incentivar bastante o trabalho remoto e a gente ajuda as empresas, então, através dessa plataforma, a minimizar os riscos na hora que vai contratar, né, esse tipo de modelo de trabalho, que é um pouco diferente do que muitas empresas estão habituadas, né? Então, nosso papel é esse, e trabalhar com os melhores, né?
Massa. Quais riscos, assim, cara, tu sente que as empresas têm ao contratar pessoas remotas?
Cara, eu acho que depende muito do perfil de empresa, né? Se a empresa é muito, muito grande, uma grande corporação, aí a gente está falando de riscos trabalhistas. Acho que o principal ponto que eles têm é esse. Eles têm, né, esse receio de, por mais que seja remoto, é aquele problema do cara colocar um processo trabalhista depois na empresa, o vínculo que isso possa gerar. É um monte de dúvida nesse sentido. Questões jurídicas também de como é que esse cara vai acessar o código, vai sumir com o meu código, não vai. Questões de segurança, né, nessa parte aí, então tem bastante bastante medo, né, nesse sentido. E por ser também um modelo onde os gestores dessas empresas não estão acostumados por não ver o profissional ali, né? Eles querem sempre estar com a pessoa na frente, né, para poder ter o contato presencial, e no remoto isso sai um pouco, então às vezes eles se sentem um pouco inseguros, né, de como é que isso vai acontecer.
Legal. É, eu conversei com alguns líderes de empresa, né, que cuidam, digamos, dessa parte de gestão de pessoas, e o cara me veio com uma pergunta assim: ah, mas eu não sei se o cara pode, se o cara se machucar em casa, se é minha responsabilidade ou se é dele, né? Ou se o cara pagar o plano dele de internet, depois ele pode meter um processo na empresa. Então eles não têm realmente essa clareza.
Exatamente, cara. Então esse medo existe, então cabe um pouco da gente, né, como educadores de mercado para esse modelo de trabalho, deixar claro, né, como funciona e tirar, né, todos esses medos que o pessoal tem. Mas é bem diferente daí no modelo de uma empresa menor, uma empresa já de ou uma startup já tem uma dinâmica mais de inovação, abertura para isso. Aí o que às vezes pode, o que pega mais, na verdade, para esse caso é um pouco a gestão. Aí nem tanto a questão trabalhista e tudo mais. O pessoal que não é tão acostumado a gerir um profissional de forma remota. Então aí realmente é uma educação desse tipo de trabalho, acho que é fundamental para eles se abrirem mais para isso, né?
E quando tu fala gestão, é tipo desde cobrar, desde confiar, assim, e aí vocês assumem isso, então vocês resguardam o cara de que o time que ele contratou está sendo gerido por vocês, é isso?
Não, o que a gente faz, na verdade, por ser uma rede selecionada, né, a gente se preocupa em já selecionar a seleção, filtrar aqueles que têm uma capacidade de autogestão, uma capacidade de execução e performance no modelo remoto. Então, digamos, a gente nem precisa, nosso objetivo é nem ter que se preocupar, nem ter que se chegar a se preocupar com isso, porque quem entrou ali já está no perfil adequado para trabalhar nesse modelo, né? Eu digo mais no sentido do cliente. Principalmente ali no caso de startups, que são empresas às vezes muito iniciantes, o pessoal que não tem tanto um CTO tão experiente, né? Eles estão ainda aprendendo como fazer uma gestão de projeto, usando processos claros e ainda mais um modelo distribuído. Então, acaba tendo um gap, né, até ele conseguir se sentir tranquilo, se sentir confortável para fazer o negócio performar.
Massa, massa. É, não, faz muito sentido, cara. Assim, a gente, no Startaí, durante um tempo, a gente se posicionava como CPO, né, de chefe de produto, Chief Product Office, as a service, né? Então, assim, a gente já atendia startups e sentia que, em alguns casos, eles realmente não tinham essa expertise. E muitas vezes a gente levava a expertise do trabalho remoto também para o time, assim. Então, o time, a gente atendeu e vindo, algumas startups até do Vale, que eles não Sim. tinham a cultura da gestão remota, a gente levava aí de alguma forma. Então, acho que é bem parecido com o que você faz. Você pluga um cara que já tem já é sênior, já tem uma noção de gestão e preenche um gap de gestão mesmo, né, cara? Que massa.
Exatamente. É, às vezes acontece muito isso, cara. A gente conecta, no caso de startups, né, a gente conecta um cara de uma qualidade mais sênior, até um pleno, quase sênior, assim, que ajuda a startup até a estruturar processos, né, para conseguir ter uma cadência de trabalho mais fluida nesse modelo remoto, né? Só Legal. Tem essa dificuldade.
Legal. E a Vibra já tem há algum tempo, assim, né? Tem alguns anos, né?
Isso. A gente está no mercado desde 2016, mas o primeiro modelo era muito mais uma fábrica de software com uma rede de freelancers parceiros, né?
Isso que eu te perguntar.
Isso. A gente achou uma forma de fazer a fábrica de software ser mais escalável.
Uhum.
Mas ainda assim era fábrica, logo não era tão escalável quanto poderia ser uma plataforma, né?
Uhum.
Então o que a gente passou foi um processo aí dentro de mentorias, acelerações e com muitas conversas e aprendizado do mercado, uma pivotagem no modelo, né, para ir para essa linha de plataforma, porque o objetivo da Vibra sempre foi desde o início ser algo altamente escalável. Então, no modelo plataforma que a gente está hoje, a gente consegue atender mundialmente, né? O profissional obviamente falando inglês, né?
Uhum.
Ele consegue ser contratado por volume de horas, que é um senso meio que universal também, você contratar o cara por um volume de horas, paga o valor da hora dele e tá tudo certo. Então a gente tentou fazer, né, uma forma que fosse mais transparente possível para qualquer mercado. Né?
E vocês hoje têm clientes fora do Brasil?
Então, a gente começou essa internacionalização agora. A gente tá fechando um ano agora em maio, né, de plataforma nesse modelo de contratação de profissionais. Então foi muito mais um momento de validar o modelo aqui no Brasil. A gente entendeu o mercado, viu que não está ainda tão aberto para algumas questões e o mercado de fora já está mais. Então, agora que a gente está um pouco mais estruturado, a gente começou a olhar para fora com mais força, digamos.
Legal, legal. E assim, me conta um pouco mais assim, de qual foi o grande desafio teu, tanto de gestão como de modelo, quando vocês foram fazer esse shift de ter uma fábrica. Eu imagino que vocês já tinham já a prática do trabalho remoto nessa época, mas qual foi, digamos, o maior desafio que você teve com a adoção da cultura do trabalho remoto? Assim?
Cara, assim, acho que o principal desafio que eu vejo, essa virada de chave, na verdade, para a empresa, né, para a startup Vibra, até não foi tão complicado, foi mais uma questão do mercado entender a proposta que a gente estava querendo fazer através de uma plataforma. Mas quando eu penso assim no modelo de trabalho remoto, né, o que as maiores dificuldades, né, que a gente tem é a questão da autogestão, cara, e comunicação. Acho que esse é o principal ponto. Tem muitos caras que são muito bons tecnicamente, mas eles não conseguem se organizar no dia a dia para se entregar o que se comprometem. E aí o remoto, ele tem muito isso, né? Se você não se organiza, você se compromete com tantas coisas até terceiras que nem estão relacionadas ao teu trabalho, que consomem o teu tempo do teu dia a dia, e você não consegue entregar aquilo que você se comprometeu nesses teus jobs, né, remotos, né? E a questão da comunicação, cara, isso é algo que é tão básico, mas é tão ainda necessário ser falado, né? Que por você não estar com a pessoa do teu lado, você precisa ter uma comunicação muito mais estreita. Então, nada de delays para responder. Óbvio, um delay é normal, mas não assim horas e horas, ou dias até para dar um retorno. Tentar aproximar, né, apesar da distância, tentar se aproximar ao máximo para que tenha uma cadência e uma fluidez de trabalho. Porque se isso não acontece, começa a gerar todas aquelas dúvidas e medos sobre o modelo remoto. E aí, nada flui mais, né, cara? Acho que os principais desafios que eu vejo, cara, são esses aí, sabe?
Faz muito sentido. A gente costuma falar que precisa ter over-communication. Tem que se comunicar a mais do que você se comunica.
A mais.
Do que como se você estivesse aqui, né? É imaginar quase que um namoro, né, cara? À distância, né? Um namoro à distância, se você não fala com a pessoa todo dia, ele vai começar a desconfiar de alguma coisa, né?
Exatamente, cara. E aí eu vou dizer também que a autogestão tá muito vinculada a isso também, de você organizar o teu momento no teu dia a dia. E tudo bem você falar, olha, a gente está estabelecendo um determinado horário para de sinergia de comunicação mais ativa, né? Tipo, tem equipes que gostam de estar trabalhando sempre no mesmo horário, no mesmo momento, para dar um pouco daquela coesão de time. Tudo bem, e fora desses horários, você tem que só deixar claro que você não vai estar tão disponível para responder. Até para, às vezes, alinhamento de expectativa, sabe? A pessoa tem uma expectativa de que você vai responder toda hora, instantaneamente, qualquer mensagem, e depois não responde e ela se frustra, né? Total. Quando, na verdade, era basicamente vocês acordarem que horários que seriam, né, estabelecidos de comunicação direta ou mais ativa e que horários seriam um pouco menos. E estaria tudo certo. Sim, é mais alinhamento mesmo.
É, essa já é uma forma de minimizar esse risco aí, né? Que você falou, tipo, de combinar horários e saber que tem comunicação que é em tempo real ali, que precisa de uma resposta mais rápida, precisa ser algo urgente, por exemplo. E tem comunicação que pode ser mais assíncrono, que o cara pode interagir lá na thread específica para falar de uma decisão de design ou de alguma decisão de tecnologia. Legal.
Sim. É, e outro ponto que eu acho que é interessante comentar, porque como a gente já conversou com... A gente seleciona, né, profissionais. Já foram mais de 1.500 aí que passaram pelo nosso processo de seleção. E aí a gente encontra de tudo, cara. E tem várias pessoas que querem trabalhar remotamente, mas não tem uma internet estável. Querem trabalhar remotamente, mas não tem um lugar... para gerar um foco de trabalho, né? Tipo, uhum. Lugar assim para concentração. Seja um quarto da tua casa, seja um coworking, ou, enfim, qualquer lugar que você possa sentar e focar no trabalho. Que não adianta você sentar na mesa da cozinha com a tua família ao teu redor, querendo conversar, teu filho te incomodando ali naquele momento, né? Te incomodando, né?
Sim, é isso mesmo.
O foco é, e você não consegue entregar, e você esperar que no final das contas vai cumprir os prazos. Então, esse espaço reservado e essa qualidade de infraestrutura mínima técnica você tem também, né? Não adianta querer fazer alguma coisa sem esse básico cumprido, né?
Total, cara, total. Um bom fone de ouvido, uma boa cadeira, uma boa mesa.
Exatamente.
Vista interna, cancela os canais, põe tudo pra internet.
Põe tudo pra internet e vai olhar streaming, né, cara?
Vai olhar streaming, Netflix aí, tá, chegou, Amazon Prime chegou.
Exatamente, né? Cara.
Legal, cara. E aí acho que uma última pergunta pra gente encerrar esse bate-papo que tá massa.
Legal.
Que dica que você daria aí pra quem, acho que pra, pensando em líderes, assim, que dica que você daria pra líderes que... poderiam, por exemplo, contratar o serviço de vocês, ou esse cara que tem medo desses riscos trabalhistas, de um lado, né, que são das grandes empresas, e esse líder também da startup. Que dica que você daria para eles começarem a relaxar um pouco mais e entrar nesse mundo com a forma mais, cara, beleza, vou dar uma chance aqui. Que dica que você daria para eles?
Acho que o primeiro ponto, cara, é algo que vai um pouco contra o que as empresas esperam quando vão trabalhar com um modelo freelancer, tá? O modelo freelancer traz uma carga muito negativa ainda hoje, né, no mercado. Então, quando a gente fala isso, o cara pensa no profissional barato e pouco comprometido. Mas é tirar isso de mente e pensar que se eu vou trabalhar com um cara bom, se eu vou trabalhar com um cara de forma remota, quero que ele performe, ele precisa ser um cara bom e experiente nisso. Então, para de querer trabalhar com caras iniciantes e baratos e foque em trabalhar com caras que são bons, comprometidos e experientes. Esse é o primeiro passo, porque se você vai trabalhar com um cara que não é tão experiente nesse modelo e é muito iniciante, é fato que você vai ter uma frustração, né, no resultado. E o outro ponto, cara, é buscar informação sobre como hoje em dia o pessoal está performando no modelo remoto. Porque a falta de informação é também um fator que não ajuda em nada, sabe? As pessoas têm muitos preconceitos, né, sobre a questão do remoto. O cara está lá fazendo qualquer coisa, não está entregando porque ele está, sei lá, se perdendo no dia a dia dele. Só que se você trabalha com um cara que é comprometido, que realmente é profissional, ele vai entregar independente aonde ele está, ele vai executar o que ele está se comprometendo. E você buscando esse tipo de informação, você também abaixa um pouco a guarda, né, sobre como o trabalho remoto vai performar ou não. Acho que esses são os dois primeiros passos. Uma vez que você fez isso, aí você está um pouco mais apto a testar, né, e tirar uma conclusão de algo que realmente foi bem pensado de ser executado. Não algo assim, a la louca, né, que simplesmente você busca um cara que é freelancer e sai fazendo e, putz, deu errado, o trabalho remoto não funciona. Isso, infelizmente, é o que mais acontece no mercado e não ajuda, né, ao modelo se estruturar, né, como ele poderia, né, fazer.
Total, cara, total. O cara realmente se permitir, né, e assim, fazendo esse experimento, talvez, num ambiente positivo, né? Essa primeira experiência certamente vai contar muito, né, para ele acreditar ou não, mas
exatamente.
Também não concluir com uma experiência ruim que às vezes teve com um freelancer que não tem essa habilidade aí, né, instalado. Massa.
Certeza, cara.
Pô, valeu demais, cara. Valeu demais aí.
Pô, mas agradeço.
Bons insights.
Obrigado aí, cara. Espero que a gente possa aí ter mais papos como esse. Foi muito legal mesmo. Obrigado pela oportunidade.
Massa. E quem tá ouvindo aí, acessa o site aí do Leandro, Vibra, com dois Bs, né?
Isso, vibra.com.br.
Massa. Se precisar contratar times, squads remotos, esse é o lugar.
Exatamente. Manda um e-mailzinho que a gente marca um papo.
Valeu.
Valeu. Abraço. Valeu,
um abraço.